Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, um livro lá no Novo Testamento, indo quase aí no finalzinho da nossa Bíblia. E hoje eu queria ver com vocês um tema que vai aparecer aí: Jesus é profeta, sacerdote e rei, e eu com isso. E vocês vão ver aí três ícones, três símbolos, e eu quero que vocês façam o paralelo com esses três títulos, ou essas três funções, ou esses três ofícios. E eu vou fazer mais algumas frases até aparecer aqui na tela. Pronto, muito obrigado. Vocês conectariam, qual que é o primeiro símbolo ali à esquerda? WhatsApp. WhatsApp, qual dos três vocês fariam o paralelo? WhatsApp tem mais a ver com profeta, sacerdote ou rei? Tempos modernos hoje, né? Sim, ícones aí atuais e tal. Você ligaria o WhatsApp com o quê? Fica em suspense, tá bom. O do meio, o que é o do meio? Wi-Fi. Você ligaria ele com o quê? Quem dá mais? Com o rei? Hã? Conexão, boa, tá no bom caminho. E esse, o terceiro, o que é? Configurações, ferramentas, alguma coisa assim, né? E você ligaria com qual? E eu com isso. Então vamos lá, fique com esses três símbolos aí, espero no final conseguir responder e tá, conseguir fazer uma conexão que faça sentido. Então veja lá comigo, Hebreus 1, de 1 a 4, onde a gente vai encontrar, nesse pequeno texto, essas três funções que Jesus exerceu. Nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Até aqui, qual que é o desses três papéis aqui? Você pode até deixar, se quiser. O que que a gente viu a respeito de Jesus? Se a gente tivesse que escolher uma dessas três funções, nesse primeiro lugar. Ele faz o paralelo. Lá no passado, os nossos pais ouviram as coisas de Deus através de profetas. E agora, quem que vem nesses últimos dias como essa pessoa que vem trazer um recado de Deus? O próprio Senhor Jesus. Ele está aqui colocado como um profeta. Né, como o último, no fundo, profeta que vem trazer a revelação de Deus ao povo. Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, ele não foi só um profeta com uma mensagem, mas ele era o próprio Deus, a própria mensagem, vamos dizer assim, né, que veio, e quem via Jesus, via Deus, a revelação completa do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que fazia um sacerdote? Ele era esse mediador que fazia a purificação dos pecados. Quem que foi a própria oferta aqui, né? O sacerdote, que ele foi aqui o próprio cordeiro, né? Ele mesmo fazendo a purificação para todo mundo. Então aqui é o papel de sacerdote. E assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual o terceiro papel que a gente encontra aqui? Quem se assenta num trono? Na majestade, um rei, né? Então, nesses quatro versículos aqui, a gente encontra Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei. E o que a gente faz com essa informação, né, tão bonita? Então, a mensagem, ela é simples, mas eu queria que a gente entendesse esses papéis, esses ofícios de Jesus, e a gente vai ter uma responsabilidade diante disso para nós.
Então vamos começar pelo primeiro, o de profeta. Então, um megafone, dá para entender o megafone, uma mensagem, né, que tem que ser anunciada. Qual mensagem que a gente anuncia? Aquela que vem na nossa cabeça? Que está retirada aí da palavra de Deus, né? E esse é o símbolo que a gente já comentou. Me citem alguns profetas que vêm à sua mente do Antigo Testamento. Jeremias. Oi? Samuel. Ezequiel. Agora pegou a engrenagem lá dos profetas maiores e menores. Aí vai. Isaías, Jeremias, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. São profetas, né? Legal. Qual que talvez seria o profeta aí que didaticamente a gente tem como o primeiro profeta? Que começou assim, talvez uma forma um pouco mais melhor definida. Talvez Samuel. Só que se você olha para trás, não é Samuel, assim, claro, nesse sentido Samuel, mas Moisés também foi reconhecido como profeta, né? Nunca mais se levantou, Deuteronômio 34:10, em Israel profeta algum como Moisés. Pode mudar. Com quem o Senhor, obrigado, houvesse tratado face a face. Abraão também foi profeta? Agora peguei vocês, né? Olha o que diz Gênesis 27. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Isso Abimeleque falando, né? Vocês lembram lá aquela tramóia toda? Então, vem as palavras de Deus a Abimeleque, dizendo, olha, reconhece Abraão como um profeta. E se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Nesse sentido, a gente pode dizer que Noé também foi um profeta, porque ele anunciou a justiça, né? Enoque. Então você vê que Deus assim cuidou para que desde o início, no fundo da criação, tivesse esses mensageiros, né? E o que fazia então um profeta? Então rapidamente me fale aí, o que fazia um profeta? Falava da parte de Deus. O que mais? Que você lembra, assim, de repente, um profeta específico que teve uma missão especial? Isso resume tudo, vocês estão certos, tá? Veio trazer uma mensagem, uma palavra de Deus ao povo. Mas você lembra de algumas coisas assim mais específicas? De um profeta que chama a sua atenção? Oi? Um libertador, né? Enfim, mas teve esse papel, além de profeta, de um grande libertador. Então vamos lá, segue comigo um pouquinho, rapidamente, mas para a gente tentar abrir um pouquinho essa ideia de um mensageiro de Deus. Então, primeiro, era um porta-voz de Deus. Transmitir a palavra de Deus. Por isso que a gente vai encontrar várias vezes, assim diz o Senhor. Sabe quantas vezes, se você acertar, a Júlia vai dar um chocolate para você. Quantas vezes aparece no livro de Jeremias, assim diz o Senhor? Chuta. Chuta alto. Se ela não tiver chocolate, meu irmão dá um. Hã? Quantas? 150 vezes aparece no livro de Jeremias, assim diz o Senhor. Quantas vezes no livro de Ezequiel? Roseli, um pouquinho menos. 125 vezes. Quantas vezes aparece no livro de Isaías? 40, 50. E assim vai. Profetas falavam em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Quando você lê assim diz o Senhor, ele só está passando uma mensagem que vinha de Deus para o povo. Tem um texto muito interessante, Êxodo 7, 1 a 2, que diz assim, a respeito de Moisés e de Arão. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então Moisés recebia a revelação de Deus, mas na hora de ele passar é como se fosse Deus para o seu irmão, e Arão era o profeta que ia passar para Faraó. Tá? Então, exatamente essa ideia. E Moisés, então, foi tido da parte de Deus como sendo na terra, como se fosse esse Deus que tinha a mensagem, mas que recebia de Deus, é claro, passava para Arão, e Arão sendo esse profeta, e encaminhava, então, para o faraó. Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede, e que é o que o Senhor pede de ti. Apenas para mostrar esses profetas que falavam da parte de Deus. Então, o profeta ensinava as verdades de Deus, trazia a revelação de Deus ao povo, as interpretava para que fosse compreendido. Um segundo aspecto, também o profeta ele denunciava o pecado. Então, chamava o povo ao arrependimento. para o cumprimento da aliança. Você se lembra quantas vezes profetas falaram: povo de Deus, volta, volta, se arrepende, vocês estão errados, olha, vocês estão descumprindo a lei de Deus. Jeremias, Isaías, Oséias, a gente vai encontrar isso. Terceiro, anunciar juízo. Também às vezes vinha advertência do profeta, uma mão, no fundo, uma mensagem pesada e difícil, né? Os quantos profetas não avisaram do cativeiro, tanto de Israel quanto de Judá? Olha, está chegando, vocês estão desobedecendo, vai vir uma nação, vai tomar vocês e vai levar vocês, filhos, vai ser terrível, anunciando juízo. Você se lembra de um profeta que não queria anunciar juízo? Quem foi? Jonas, né? Para Nínive. E porque ele sabia que Deus era tão bom que junto com o juízo vem a graça também, vem a possibilidade de se arrepender. E Jonas, então, não queria, mas deu bem, né? Nesse sentido. Ele anunciou e 120 mil se arrependeram, assim como uma mensagem sem graça, no sentido de, não era assim uma mensagem com oratória bonita, ele correu a cidade lá e anunciava: oh, vocês vão morrer, daqui a pouquinho vai vir o juiz de Deus e tal. E todo mundo ficou com receio, tal, uma ação do Espírito, e houve uma conversão, houve arrependimento. Genial. Então, quando você tiver que falar de Jesus para alguém, não fique preocupado com elaborar muito bem. Se é a mensagem de Deus, se é na dependência dele, é Deus que vai fazer a obra. Não se preocupe, tem gente que fala, tenho vergonha, mas eu não sei se é o primeiro ou segundo ponto, vai ficar bem bonitinho. Fala porque a obra é de Deus, né? E Jonas foi um desses que não ficou elaborando muito as frases, né? Era papum, mas com a intervenção de Deus as coisas acontecem. Mas uma missão também dos profetas era revelar o futuro, e aí não eram todos que faziam isso, mas a gente tem Daniel, falou sobre escatologia, sobre coisas que iam acontecer no futuro. Isaías também falou a respeito do nascimento de quem? De Jesus. Quem mais? Um outro profeta que falou do lugar onde ia nascer Jesus. Vocês se lembram? Capítulo 5, de um livro que começa com M, termina com Eias. Miqueias, né? Também anunciando aí o nascimento de Jesus. Mais um ponto. Os profetas também intercediam pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo quando eles fizeram o bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. O que Deus queria fazer com o povo? Destruir. Cansei. Eu acabei de tirar vocês depois de 10 pragas, mar vermelho, e vocês não dão a mínima, ainda dizem que esse bezerro que tirou vocês do Egito é brincadeira, né? E Deus estava a ponto de começar tudo do zero. E Moisés então intercede: Deus, não faz isso não, vai ser uma vergonha, já pensou tudo o que aconteceu aí, esse povo morre assim no deserto, né? É claro que Deus sabia, né, o que ele ia fazer, mas para mostrar de que Deus levantou aí Moisés, que intercedeu para que o povo não fosse destruído. E se lembra de Jó também, aqueles 3 amigos lá, falantes, e que falaram coisas que Deus não se agradou, e no final, se Jó não tivesse intercedido, eles iriam morrer, como um castigo de terem falado mensagens usando o nome de Deus, mas não era nada de Deus, né? E aí Jó então teve que interceder, também como um profeta nesse sentido, para que eles fossem poupados dessa morte, desse juízo. Abraão intercedeu junto a Abimeleque, e a gente já viu isso. Sexto, os profetas também confrontavam reis e autoridades. Valendo agora, o que você vai dar, Helena, para quem acertar? Um cafezinho lá atrás. Um chocolate do Jean. Agora está virando um lápis carrandache. Chique, hein? Quem foi o profeta que teve que falar a um rei que tinha pecado e que ele não estava se ligando de que era grave? Profeta Natan ganhou um cafezinho no final. Profeta Natan, ele foi confrontar o rei Davi, né? E aí, felizmente, Davi, então, com o coração aí arrependido, acertou as coisas. Elias confrontou o rei Acabe e os profetas de Baal. E sétimo, também os profetas escreveram as palavras de Deus. Não todos, mas Jeremias toma um rolo e escreve nele todas as palavras. O profeta Moisés escreveu quantos livros? 5. Tem um salmo também, né, que ele escreveu. Então isso um pouquinho do que os profetas faziam. O Senhor Jesus foi profeta? A gente já viu, né, mas vamos lá, rapidamente. Deuteronômio 18:15, tinha uma profecia lá, dizendo o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, ou seja, da descendência de Abraão, desse povo hebreu, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, E esse profeta, então, foi Jesus anunciado aí. João 6,14, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Em Lucas 7 também, Jesus foi reconhecido como profeta. A mulher samaritana, vocês lembram? Que depois daquela conversa, puxa, eu estou vendo que você é profeta, né? Ele tinha adivinhado quantas mulheres ela tinha tido, homens, perdão, ela tinha tido, né? E vejo que és profeta. E ele falou, eu sou esse daí que você está desejoso. Mateus 21,11, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Hebreus, a gente já leu, nos revela aí Jesus como esse último profeta. E Jesus anunciou o reino de Deus ao mundo. E como profeta, ele tinha em foco o quê? As multidões, né? Ele anunciava da parte de Deus a mensagem para as multidões. Mesmo o Sermão do Monte, se a gente pensar, ele está com seus discípulos, mas tem uma multidão que está ouvindo o recado de Deus, esse início do seu ministério. Jesus anunciou, a alimentação dele era fazer a vontade de Deus e anunciar essa mensagem às pessoas. Então ele foi um porta-voz do céu, né? Como esse profeta falou da parte do Pai. Ele denunciou o pecado, derrubou as mesas lá dos cambistas, né? Então também tinha esse lado de não deixar aquilo que devia ser um local para adoração, para oração, do jeito que estava. Fez duras críticas, então ele confrontou os fariseus, né? Falando assim, ó, vocês conhecem a letra, mas aqui dentro está sujo. Vocês são parecidos com um sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, pintadinho, passaram uma demão de cal, mas por dentro está podre, né? Jesus anunciou o juízo para quem não se arrependesse. Então Jesus ele foi um profeta, também como os demais, só que ele era a própria mensagem, né? É o profeta perfeito de Deus para quem o ouvisse, para quem quisesse olhar para ele, então enxergaria o Pai e poderia, então, dando ouvidos a essa mensagem, obter o perdão dos seus pecados e ganhar a vida eterna e essa esperança do céu e tudo mais. Eu queria parar nesse momento e olhar esse aspecto de profeta e perguntar para você se você tem ouvido a mensagem de Deus. Se você tem dado atenção. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, eu penso assim, Deus lá de cima falando assim, nossa, mandei tantos profetas para vocês, mandei tanta gente para falar as coisas que eu queria mais que vocês ouvissem e prestassem atenção, e vocês não deram a mínima. Tem até uma parábola no Novo Testamento nos dizendo isso. Veio um profeta, foi morto. Veio um segundo, quer dizer, foi expulso, foi, enfim, batido, foi chicoteado, não deram ouvidos. E aí, quando eu mandar meu filho, pelo menos eles vão ouvir, né? Então, a primeira coisa, você tem dado atenção? Não estou dizendo como rotina, né? Que é bom a gente ter rotina, é bom a gente ler a palavra de Deus todo dia e devemos, mas você tem tido um coração sensível para falar, puxa, estou lendo isso aqui. Eu fico tão feliz quando a gente lê a palavra de Deus e eu vejo nas pessoas e no meu coração, quando isso acontece, assim, uma credulidade. É tão gostoso quando você vê alguém que fala assim, nossa, é isso? E parece que aquela palavra entra e quero viver, quero fazer assim, né? É isso que Deus tanto quer que a gente viva, que a gente olhe para essa mensagem, essa carta de amor e a gente fique assim maravilhado, não aqui intelectualmente, mas com o coração e fale, é isso que eu quero. Então, eu estou fazendo isso porque depois vai ter um papelzinho que você vai poder escolher para saber o que está faltando na sua vida dessas três coisas. Se você está mais precisando de voltar a ouvir a mensagem do profeta, né, celestial, ou se vai ser mais o aspecto do sacerdote ou do rei, mas assim, o que você talvez está mais precisando nesse momento, que você talvez deixou, talvez você está mais endurecido, mais indiferente a essas mensagens da palavra de Deus. E um culto como esse, um estudo, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com essa anunciação da mensagem de Deus. Mas também tem uma responsabilidade, você como profeta. Nós também somos convidados a sermos profetas? No Antigo Testamento tinha profetas, Jesus assume esse papel, mas a Igreja de Cristo também, ela foi chamada a ser profeta, né? Quando o apóstolo Paulo se levanta e prega, você pode colocar em Atos
aí 2, 17 e 18, se referindo ao texto de Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os seus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E o que é profetizar no Novo Testamento? O texto de 1 Coríntios 14, 3, inclusive foi assunto aí de uns domingos passados, ou até passado, retrasado, enfim, faz pouco tempo, o pastor Léo trouxe. Esse versículo, para mim, assim, ele resume um lugarzinho na Bíblia, curtinho, mas que resume o que você tem que se preocupar pensando como sendo um profeta. Mas o que profetiza fala aos homens, com três objetivos: edificando, qual que é a segunda coisa? Exortando e consolando. O que é edificando? Trazendo ensino, alguma coisa que vai trazer instrução. Exortando, mostrando alguma coisa que não está em ordem, que não está legal, né? Trazendo, olha, a palavra de Deus diz isso, estamos vivendo isso, então tem que corrigir. E consolando, a gente às vezes não precisa de ensino, não precisa de exortação, mas precisa de um conforto, de um consolo, de uma situação que nós estamos vivendo. Isso é profetizar no Antigo Testamento. Então, é edificar, é exortar, é consolar com a palavra de Deus. A gente não vai inventar nada. Ser profeta, à luz do Novo Testamento, é pegar esta palavra de Deus, que já está completa, que através de Jesus já veio e está totalmente revelada, e aplicar isso, usar isso com as pessoas que estão à nossa volta. Assim como a gente vê em Mateus 28, 18 a 20, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus falando para os seus discípulos, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira coisa tem a ver com conversão, anunciar as boas novas, e uma vez que há entendimento, então batiza, como testemunho desse entendimento. E um segundo passo, que às vezes a gente não dá tanta importância, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ensinar a guardar é diferente do que transmitir informação e conhecimento, né? É ajudar a pegar alguém e falar assim, olha, assim que a palavra de Deus disse, vamos caminhar, vamos seguir o que Jesus disse. Marcos 16, 15, proclamando a mensagem de salvação ao mundo. 1 Pedro 2,9 nos diz o seguinte: vós, porém, se quiser ler comigo, leia, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um dos versículos que a Helena mais gosta, né? Então somos um monte de coisa, para quê? Para proclamar as virtudes de Deus, as qualidades, a pessoa do Senhor que tem que ser anunciada. Você está profetizando nesse sentido? Você está edificando pessoas? Você está exortando pessoas? Tem consolado pessoas nesses últimos dias? Tem anunciado essas boas novas? Você tem sido um bom profeta na sua casa? Junto à sua família? Junto à sua vizinhança? Lá no seu trabalho, as pessoas olham para você e falam assim, esse tem cara de profeta, né? No bom sentido, né? Aí ele abre a boca e ele fala coisas interessantes, né? Fala coisas que me consolam, que me ajudam, que dá instrução. Você está vivendo esse papel de ser esse porta-voz do céu, desta mensagem de Deus? Aqui na igreja, quando vem um visitante, quando vem alguém que talvez não é tão familiar, ele sente que há essa preocupação de transmitir um recado de Deus. Não precisa necessariamente chegar e falar assim, Deus me mandou falar. Não precisa nada disso, né? Simplesmente aquilo que está no seu coração, que já mexeu com você, você queria compartilhar uma coisa, né? Olha o que Deus nos ensina. Tão gostoso, né? Alguém que entra assim meio tristinho e você vai lá, olha, vamos orar, vamos pedir a Deus para consolar o seu coraçãozinho. Tão gostoso. Esse é o papel do profeta, que traz a mensagem de Deus para as pessoas conforme a necessidade. E eu quero fechar esse primeiro ponto aí com uma frase que Josafá, quando ele estava com o rei Acabe, se eles iriam à guerra, iriam para a guerra contra Ramote e Gileade ou não. E aí nos diz 1 Reis 22, 7. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Eu queria que essa frase ficasse aí no seu coração. Será que por onde você anda, as pessoas reconhecem que tem alguém que pode ser consultado, que vai falar alguma coisa boa, né? Alguma coisa de Deus?
Já pensou que legal se todos nós, nessa próxima semana, formos um profeta reconhecido assim? Quando alguém passar alguma dificuldade, ah, eu vou lá falar com o Anderson, que ele tem uma palavrinha com certeza boa. Eu sei que ele é cristão, tem alguma coisa, ele uma vez me falou que ele lia a Bíblia, tal. Vamos ver se ele tem uma palavrinha. Já pensou que gostoso? Se nós não ficarmos escondidos e reconhecidos como alguém que pode trazer alguma palavra de Deus, né? E trazer alguma coisa que vai ou edificar, ou exortar, ou consolar. Um carteiro, numa pequena vila, ele adorava abrir as cartas e dar uma melhoradinha no conteúdo das cartas, antes de entregar para as pessoas, né? Então, se a carta dizia assim, você está demitido, ele mudava lá, e seu chefe quer te dar férias permanentes. Aí ele mudava lá para ficar um tom assim mais amigável, né? Uma outra carta, que era de cobrança, ele escrevia lá, mais uma oportunidade de você praticar a sua fé. Então ele mudava o conteúdo para deixar mais tranquilo. Mas um dia chegou uma carta oficial que era assim, perigo de enchente, saiam da vila imediatamente que vai inundar. Isso aconteceu recentemente lá na Suíça. Um vilarejo lá com 300 habitantes, perto disso, teve que evacuar porque havia risco de despencar lama, gelo, não sei, pedras de uma montanha. E parece que foi assim uma semana antes, né? Mais ou menos, que eles saíram da cidade e o negócio veio abaixo e cobriu a cidade inteirinha. Tudo assim, completamente submerso, não, porque submerso é água, né? Enfim, soterrado, né? Completamente triste. E ele então mudou a frase dizendo assim, gente, vai chover um pouquinho, traga um guarda-chuva, né? Só que deu ruim, né? A vila alagou, muitos prejuízos, aí foram cobrar dele, né? Por que ele não tinha dito toda a verdade? A moral da história, o profeta verdadeiro não muda a mensagem, né? Ele transmite a mensagem como ela veio de Deus, sem ficar amenizando. Se você não se arrepender dos seus pecados, infelizmente, é juízo de Deus, é perdição eterna, né? A Bíblia fala de inferno, não é historinha. Mas se você confessar os teus pecados, ele perdoa, ele é fiel e justo e vai te dar vida e vida para sempre. Com a promessa de que mesmo que a gente morra nesse corpo, ele vai trazer ressurreição. Então, esse equilíbrio, mas a mensagem ela não pode ser mudada, porque é a mensagem de Deus. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Isso é Jeremias 1:7. Né? Deus falando para Jeremias, o que eu te mandar, fala. Não vai ficar dando a sua versão, né? Então, quer ser um bom profeta? Conheça a palavra de Deus e passe adiante. Essa é a nossa missão. Faz que nem o WhatsApp, mensagem todo dia, né? Da parte de Deus para alguém. Cadê os nossos símbolos aí? Tudo bem? Dá para pegar essa ideia do WhatsApp aí? Tem alguém aqui que não usa o WhatsApp? Não, então é todo mundo pega, né? Tem alguém que tem WhatsApp, mas não usa todo dia? Duvido também, né? Todo mundo usa todo dia o WhatsApp, né? Então é assim que Deus quer, que sejamos um profeta que tenha uma mensagem de edificação, de consolo ou de exortação. Mas lembrando de que talvez você, antes disso, precise você dar ouvidos ao profeta, ao Senhor Jesus. Segundo ponto, sacerdote. Dá para entender aí essas figurinhas. O que fazia o sacerdote? Me dê um exemplo de sacerdotes, nomes de sacerdotes na Bíblia. Eli, dois filhos também, Ofni e Finéias. Legal, o que mais? Dá um branco, né, quando a gente não está aí, né? Arão, sim. Quem mais? Outro sacerdote. No Novo Testamento, que a esposa ficou grávida. Velha, já idoso, Zacarias, legal. Que mais? Deixa eu ver aqui. Foi ele que eu acho que encostou no tabernáculo, na Arca da Aliança, quando estava o Uzi, né? E, enfim, tem vários sacerdotes aí na palavra de Ilquias, Zacarias no Antigo Testamento também, Eleazar. O que fazia um sacerdote? O profeta trazia a revelação de Deus para o povo. O sacerdote fazia o quê? Isso, levava o povo para mais perto de Deus, né? Então nós temos essas duas funções que ligavam o povo a Deus. O profeta trazendo a revelação, a mensagem, e o sacerdote, então, o caminho para que o ofertante lá, que queria se conectar com Deus de novo, então, fosse
o sacerdote como intermediário. Então, rapidamente, essas funções estão aí. Primeira, mediação entre Deus e os homens, oferecendo sacrifícios, sendo esse... tinha que ser assim, Deus tinha estabelecido uma tribo para que cuidasse, então, dos sacrifícios, seja de pecado, seja de gratidão, de ofertas voluntárias, mas era a forma que o ofertante, o israelita, o hebreu, tinha que fazer, levar o seu animalzinho e esse sacerdote, então, que fazia essa mediação para que os seus pecados fossem perdoados, para que essa gratidão dele chegasse até Deus. Também tinha um dia por ano que havia expiação, o sacerdote também fazia expiação pelo povo todo, mas na maioria das vezes era individual. Uma segunda função, esse sacerdote, ele abençoava o povo. Vocês se lembram de um livro na Bíblia, Números capítulo 6, que tem a bênção araônica? Já ouviram falar dessa bênção? Né? Então também o sacerdote abençoava as pessoas, né? Deus sobre ti, levante o rosto, te dê a paz e tudo mais. Terceira coisa, ele ensinava a lei de Deus. Malaquias 2:7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Ele também tinha esse papel de instruir o povo, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. 4, ele também era como que um agente sanitário, ele examinava as doenças e declarava se a pessoa era pura ou impura, ou se ia na casa da pessoa se tinha mofo, nas roupas. Então era aquele que zelava pela saúde física, né? Mas é claro que por trás disso, para declarar alguém apto para o culto ou não, para fazer estar ali no templo, no tabernáculo ou não, identificava a lepra e que impedia, então, era uma impureza para os rituais que Deus tinha estabelecido lá para o seu povo. Uma quinta coisa, cuidava do tabernáculo, do templo, dos utensílios sagrados, junto com os levitas, né? Então, cuidando do candelabro, cuidavam do incenso, do pão da proposição, transportando a Arca da Aliança. Então, toda essa logística aí para funcionar o templo, então, era sob responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas. Então, como missão, ele levava as pessoas para mais perto de Deus. Faz sentido o Wi-Fi aí? Né? Wi-Fi, então, essa conexão, cuidando do povo, para torná-lo santo e agradável a Deus. Então, uma missão de preparar aquele indivíduo que queria se conectar com Deus, para que ele fosse, então, agradável aos olhos de Deus. Tem um papel aí por trás de pastor, de cuidador, por isso do cajado, por isso dessa ovelhinha. Jesus foi o grande sumo sacerdote. O que era o sumo? Era o responsável dos sacerdotes. Né? Salmo 110:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 4:14. Pode passar. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus fez a purificação dos nossos pecados. Jesus é esse sacrifício perfeito, né? Que exerceu a função de nos levar para o Pai, de nos levar para Deus Santo, oferecendo-se Ele mesmo na cruz, em nosso lugar, como já dissemos, Ele sendo esse Cordeiro que se ofereceu voluntariamente. E aqui a missão de Jesus como sacerdote tinha em foco aí os seus discípulos, cuidando das pessoas, né, exercendo esse discipulado, aconselhando, curando, transformando, perdoando. Ele foi esse pastor, esse mestre dos discípulos, levando-os, preparando-os, cuidando deles e levando-os para mais perto do Pai. Talvez você esteja precisando se aproximar mais do Senhor Jesus como sacerdote. Talvez acertar alguma coisa em relação à sua vida que não está em ordem. E aí a ideia de não precisar mais levar um animalzinho, né? Mas, através do Espírito, reconhecer algum pecado que pode ser simplesmente uma indiferença com as coisas de Deus, que pode ser uma falta de amor para com o Senhor, para com as coisas que Ele disse. Então, a gente vê que quando a gente não dá ouvidos à mensagem de Jesus como profeta, fatalmente a gente não vai caminhar para o agrado dele. Então a gente precisa dele para a gente acertar, reconhecer os nossos erros,
pedir perdão e ter uma reconexão com Deus. E a gente vai ter os nossos ouvidos mais abertos e a gente vai ouvir o profeta e vai então caminhar de forma que agrada ao nosso Deus. Você está precisando voltar a ouvir de fato Deus? Talvez você esteja precisando voltar a ir a Jesus como o sacerdote, para que ele cuide de você, do seu coração, que você acerte as coisas e possa estar novamente em comunhão com esse Jesus sacerdote. E você e eu, como sacerdotes, nós também fomos chamados a cuidar de pessoas, a pastorear pessoas, a aconselhar pessoas e a levá-las para mais perto de Deus. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Essa dinâmica Deus quer que a gente viva entre nós, que a gente seja esse sacerdote que vai ajudar a Fabrícia, que vai ajudar a Débora, que vão me ajudar, que a gente mutuamente vai ir na boa direção de Deus, intercedendo uns pelos outros. Efésios 6,18, súplica por todos os santos. 1 Pedro 2,9 a gente já leu, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, somos sacerdócios aí nesse sentido, né? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, proclamar, não só jogar assim, mas levar o povo a querer vivê-las. Isso é fazer discípulos, né? Ensinar a guardar essas coisas. E tendo um interesse inteiro pela vida das pessoas. Assim como o sacerdote cuidava da parte um pouco física, né? Identificando lepra, identificando mofo e tal, para zelar, para que tornasse puro também, para estar na presença de Deus, cuidava também do coração, cuidava da alma. E nós também devemos zelar como sacerdotes uns dos outros, pelo seu bem-estar, né? Na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, na sua saúde espiritual. Hebreus 10, 24 a 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Pode puxar a orelha quando alguém não está congregando. Pode ligar lá e falar: senti sua falta. Você vai vir domingo que vem, né? Como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Deus quer que a gente se anime, a gente precisa uns dos outros. Quem aqui disser que é autônomo, que se vira sozinho, que não precisa de ninguém, é mentira, né? A gente precisa de incentivo, a gente precisa de empurrõezinhos, né? E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O mundo, se a gente deixar, engole a gente, o nosso coração também vai nessa mesma direção. Então, Deus quer que a gente se ajude para que a gente seja esse olho, né? Um na vida do outro, para a gente se incentivar às boas obras, ao amor, e vivendo juntos e realizando o projeto de Deus. Quando a gente lê Tiago 5,16, né, diz para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros como meio de cura. Também o Pedro uma vez deu uma mensagem sobre isso, né? Essa confissão para a gente crescer e, de repente, alguém que também partilha da nossa luta, ele vai saber, ele vai nos ajudar para que a gente vença. Sem contar Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros, né? Não é só levar a mala quando está pesada para ir viajar, né? Mas as cargas, as coisas da vida também. E é gostoso quando a gente tem alguém que nos ajuda, né? A levar junto, a dividir o peso, né? E às vezes momentos da vida, às vezes uma dificuldade financeira, luto, situações emocionais, difíceis, decisões. E a gente tem alguém que divide com a gente, é tão gostoso, né? Esse aspecto do sacerdote, né? Aquele que o israelita podia ir lá bater um papo: ó, me ajuda aqui, estou pensando tal coisa, né? Que gostoso a gente viver isso entre nós. E uma pequena ilustração: havia um salva-vidas, e sempre que ele via alguém se afogando, em vez de ir lá, ele apitava: você vai conseguir sair, força aí, meu amigo, né? E ele não jogava boia nada, mas dava mau encorajamento lá de cima da cadeira dele, né? Um salva-vida coach, só dando boas instruções sem se envolver. Não desista, vai dar certo. E a pessoa quase morrendo lá, engolindo água, e continuava com esse discurso. Aí depois de algumas mortes, tiveram que trocar o salva-vidas, infelizmente, né? Quer dizer, felizmente, mas infelizmente, por ter deixado tanto tempo assim. E aí, depois, então,
com esse novo salva-vidas. Então, assim que ele via alguma coisa, ele corria lá e levava boia e fazia massagem cardíaca e fazia respiração boca a boca. Ele, de fato, entrava na água e salvava e queria preservar aquela vida. Moral da história, o sacerdote de verdade não torce de longe, não fica assim de longe, só dando uns bons palpites, né? Mas ele entra na água, ele intercede, ele cuida, ele carrega o povo até Deus, para que quando ele vê assim que está andando com Deus, então aí pode se ocupar de outro, né? E ele é um pastor que trabalha nesse cuidado dos outros. Você tem sido esse sacerdote lá na sua casa? Junto às pessoas com quem você convive, tem sido um bom sacerdote no trabalho, vendo as pessoas se afogando e você consegue jogar uma boia, né? E falar assim, vai por esse caminho, vamos junto aí que vai dar certo. Na escola, na vizinhança, na igreja, você tem cuidado. Você já teve experiência de cuidar de alguém e assim, mesmo que tenha sido pontual, curto, mas ver que a coisa deu certo, não é gostoso? A gente tem gente da área da saúde aqui, né, Priscila? Quando você cuida de alguém e que fica, a pessoa fica boa, você fica feliz, não fica? Né? Legal, é gostoso, né? Deu o remedinho certo, administrou direitinho lá, né? E a coisa dá certo. Um cajado, uma ovelhinha e um sinal de Wi-Fi. Então, de novo, talvez você está precisando se reconectar com Deus, está precisando ir até Jesus como sacerdote, para acertar a sua vida, seu coração, para depois poder ajudar alguém, né? Mas você também foi chamado a ser uma sacerdotisa, um sacerdote nesse sentido, assim como Jesus faz com você. Ele nos deixou essa missão, para a gente também ser um sacerdote uns para os outros. E último papel de rei, rei com uma coroa, com um esquadro, com o nosso símbolo de ferramentas. Me citem nomes de reis que vocês se lembram. Davi é o primeiro. Todo mundo fala Davi, né? Vamos lá, mais um rei. Saul, Salomão. Que mais? Acabe. Esse é ruim, né? Fala mais um ruim. Um dos piores. Manassés também foi difícil, né? Que mais? Joás também foi rei. Ezequias, e aí vai, né? Josafá e tal. O que fazia um rei? Qual que era o papel de um rei? Tá ruim, né, de reis atualmente, né? Fica lá sentadinho numa poltrona, com chazinho e biscoitinho, né? O que fazia um rei? Reinava. Linda a resposta, né? Governava. Dava chocolate, é? Guerra. Julgava. Legal. Então vamos lá. Primeira... Uma das funções era governar com justiça e retidão, conforme a lei de Deus, protegendo os fracos, julgando com equidade, promovendo a paz social ali no seu território. Provérbios 29:4 diz, o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos ou de suborno a transtorna. Não vou fazer comentários aqui, mas o nosso mundo está cheio disso, gente. E aí o povo sofre. Quando um rei não governa, pode ser rei, pode ser ministro, pode ser presidente, pode ser o título que for, né? Quando não governa com equidade, com justiça, o povo sofre, né? E tem um transtorno. Mas isso acontece em outras esferas. Quando um chefe não governa também como deveria, é difícil aquele departamento, né? Quando um professor não zela pela sala de aula também, quando um pai não cuida também da sua família, e aí vai, todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos, né? Pequenos grupos e tudo mais, quando tem alguma autoridade, vamos pensar assim, né? Então, um rei justo sustém a terra. Tem alguma coisa que vai melhor. 2 Samuel 8,15, Davi reinava sobre todo o Israel e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Legal, né? Por isso que Davi é um exemplo de um rei mesmo, com todas as falhas, para o hebreu, para o israelita, Davi é uma referência de um rei que foi bom, porque governava com justiça sobre todo o seu povo. O que Salomão fez? Então agora a gente tem uma certa liberdade dentro dos governos dos reis, de como administrar, além do julgamento, né, de governar, mas a forma de administrar. Salomão, por exemplo, olha o que ele fez para cuidar do suprimento do seu palácio e dos seus homens e no fundo do Estado, né, que era mantido pelo próprio Estado, pelo governo. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Olha que legal, ele pensou assim, vamos fazer assim, em vez de ter um grupão que vai atender a comida de janeiro a dezembro, janeiro, vocês aqui com essa terra, tal, vocês vão ter que fornecer 300 bois por dia, fornecer 300 sacos de trigo e tal, para o mantimento. Em fevereiro vai ser outro. Então, no fundo, cada intendente tinha que cuidar durante 11 meses do ano para produzir tudo isso, para quando chegasse o mês dele, está aqui tudo que o rei definiu. Né? E na Bíblia está escrito, eu não lembro agora os números, mas assim, eram dezenas e dezenas de bois por dia. Eu falei 300, não, acho que era 10, depois 20 normais, acho que uns 30 bois para cuidar. 30 bois, gente, é muita carne. Churrasco todo dia, mas era muita gente. Né? Mas assim, são números impressionantes. Acho que 30 é pouco. Eu não vou agora me lembrar, então também não vou chutar aqui, mas eu fiz a continha e falei, nossa, é muita arroba, é muito boi, né, por dia. Então isso era uma forma, nem todos os reis fizeram isso. Né? Davi tinha o seu jeito, Salomão tinha o seu jeito e outros fizeram de outra forma. Mas isso mostra o quê? Um rei que tinha organização, que oferecia isso com abundância, que tinha eficiência, para que as coisas andassem bem. Por isso é daquele símbolo de ferramenta, de configurações. O rei tem esse papel de zelar para que as coisas andem direitinho, para que não atrapalhe, para que não tenha impedimentos, para que o povo ouça Deus, para que o povo se conecte com Deus e que viva de fato o projeto de Deus. Uma outra função é o rei devia ser exemplo. Então ele não era assim, alguém que fala, vocês têm que me obedecer. Não, o rei tinha que dar exemplo, né? Então olha aqui que a gente lê em Deuteronômio 17, 18 e 19. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Um rei devia ler a Torá, os 5 primeiros livros, todo dia. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Você como rei, você está lendo a Bíblia para temer esse Senhor Deus e saber o que tem que fazer, o que ele espera de você, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Legal isso, né? Então, assim, o exemplo vinha de cima, vinha da liderança, vinha desse rei, para que o povo, então, ao ouvir o rei, ele está vivendo, vamos seguir, o negócio vai dar certo. 3. Proteger o povo e conduzi-lo em segurança. Liderava o povo nas guerras. Olha, nós vamos para a guerra, nós estamos confiando em Deus, não na nossa força militar, mas alguém que liderava isso. E quando Davi pecou, ele não tinha ido para a guerra. Estava lá no palácio, enquanto o povo estava na guerra. Ele, como líder, devia estar lá. Então, ele também abriu um cenário que favoreceu ele cair no pecado. 4. Garantir a adoração verdadeira. O rei tinha que garantir o culto a Deus, né? Proteger o templo e fazer com que fosse assim facilitado o cumprimento da lei de Deus na adoração e naquilo que Deus tinha estipulado para o povo em relação à adoração lá em Jerusalém. Josias removeu todos os abomináveis ídolos de todas as terras dos filhos de Israel e obrigou todos quantos se achavam em Israel a servirem ao Senhor, seu Deus. Então, ele era um juiz da nação, ele julgava as causas, especialmente dos desfavorecidos, estabelecendo a ordem. Ele era o exemplo, o modelo, organizava a nação para que funcionasse em harmonia, para que o povo andasse unido e na dependência de Deus. Jesus como rei. Jesus foi rei? Salmo 2,6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, como um sinal de alguém que tinha todo esse poderio. Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o rei dirá, e aí esse Senhor Jesus, cheio desse ofício, desse título de reino, de rei, Como é que a gente vê esse papel de Jesus? Porque os discípulos queriam que ele fosse rei de verdade, né? Que governasse. Falando, não, o meu reino é um outro reino, ele é espiritual, eu não vou reinar aqui no meio do Império Romano sobre vocês, né? Mas a gente vê esse papel de Jesus como rei, cuidando dos discípulos, cuidando para que eles tivessem todo o ensino que precisava. Ele liderou esse processo, ele governou sobre essas vidas, olhando lá na frente e dizendo, olha, cuidando dessa forma, eles vão se tornar esses pregadores líderes, pastores líderes e cuidadores líderes. Ele se preocupou com as multidões, ele conseguia dar essa atenção, então tinha uma logística, tinha um cuidado como rei de não deixar os desfavorecidos de lado, tinham um cuidado com os 70 discípulos, com os 12, com os 3, né, Pedro, João e Tiago, mais próximos, para que todo esse projeto fosse justo, fosse bom e chegasse a acontecer. Vocês estão entendendo esse papel do rei que é importante para zelar, para que as coisas se encaixem e a coisa funcione, tirar os empecilhos, né, tirar aquilo que atrapalha para essa caminhada. E aqui faço de novo uma pausa e perguntar se você está precisando, de repente, arrumar logisticamente a sua vida para que você consiga ler a Bíblia todos os dias, para que você consiga orar, para que você consiga congregar e participar desse momento de culto coletivo. Talvez está faltando esse papel de rei que planeja, que organiza, fala, não, eu não posso abrir mão dessas coisas importantes, né? Precisamos também de logística para que a gente não se atrapalhe. Tem gente que não se programa. Aí no dia seguinte, em vez de acordar a tempo para poder chegar na igreja, está dormindo e depois dá uma desculpa. Não está gerenciando bem, não está sendo um rei que está equilibrado, harmonia. E quantos detalhes que a gente poderia pensar aqui que não acontece? Porque não tem uma execução, não tem um governo, não tem alguma coisa que caminha pensada. E Deus nos deu também esse papel como ele, que não teve que pedir para Deus. Deus, olha, o Senhor me deu 3 anos para cuidar dos discípulos, não deu, eu preciso de mais 6 meses, senão eu não vou dar conta. Não, ele conseguiu direitinho, no tempo que Deus pensou, executar tudo que ele precisava. Então acredite que Deus te deu 24 horas, você consegue colocar tudo nessas 24 horas. Você consegue dormir, você consegue descansar, você consegue dar ouvidos ao que Deus quer, consegue trabalhar para a glória dele, consegue estudar para a glória dele. Então, se alguma coisa está errada, é o nosso papel de rei que está falhando aí, né? Então, seja uma pessoa que depende de Deus. A gente viu que não é assim, não é uma técnica. Agenda não é técnica. Eu gosto daquela frase, né? Buscar a Deus, se interessar por Deus não é questão de tempo. Ler a Bíblia não é questão de tempo, é de tomar o tempo, né? Então, eu priorizo alguma coisa, porque eu entendo que é bom, que é por aí. E a nós como rei? Apocalipse 5, 9 e 10 diz, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, na mente de Deus, nós somos um grande reino, né, de servos, mas nós reinamos com ele, então nós temos esse papel de reis aqui nesse mundo e nós vamos continuar com esse papel também na eternidade. E alguém uma vez disse que esse papel de rei é criar estruturas de cuidado para facilitar que a igreja de Deus seja santa, parecida com Jesus, que esse rei facilite os processos para que todos consigam chegar ao conhecimento de Deus, se tornando esses discípulos, né? E tem a ver com a treliça. Quem já ouviu falar desse livro, A Treliça e a Videira? Né? Quem fez o curso leu esse livro, sensacional. Deus se preocupa com a videira, que são as vidas, que são as pessoas. Mas uma videira sem treliça, sem aquela armação, vai ficar meio ruim. Então a gente deve cuidar da treliça, mas não é a mais importante. Mas precisamos da treliça para que a videira frutifique, seja bonita e não fique amassada, né? Então, e a videira, e a treliça geralmente ela não aparece tanto, ela é coberta pelas folhas, pelos frutos, por essa videira. Mas se tirar, o negócio desmonta. Então um pouquinho essa ideia, né? Você tem na sua vida uma treliça, que é aquela que Deus quer para que haja vida e fruto, mas seja também uma treliça para os outros. Ajude os outros a também terem aí uma estrutura, e às vezes as pessoas precisam dessa ajuda, para que possam então caminhar de forma que agrada a Deus. E uma ilustração para terminar seria uma banda sem maestro. Imagine uma banda de adolescentes que decidiu tocar, cantar sem regente. O baterista achou que era a hora do seu solo, começou. A Tainã, o Edivaldo aí começou a hora que quiseram. O trompete começou a tocar Parabéns a Você no meio dessa confusão. O flautista queria jazz, o baixista está dormindo. Uma zoeira, né? E aí a coisa, claro que não ia sair. Um caos sonoro. E a plateia estava quase indo embora. Aí entrou o maestro e aí deu a condução, conduziu a coisa. E aí, em pouco tempo, virou música, virou harmonia, virou um propósito, tinha um ritmo. Moral da história, o rei justo, ele governa como um bom, governa com um bom propósito, ele organiza, ele julga, ele com sabedoria conduz o povo para que tenha uma adoração que seja agradável a Deus. Um povo sem rei justo é como uma banda sem maestro. Cada um faz o que quer e ninguém adora de verdade. Você tem sido um instrumento para facilitar, um facilitador para que a sua família adore a Deus? Talvez você precise ocupar esse espaço, né, na sua casa. Olha, vamos acordar mais cedo, vamos lá, vamos nos programar para a gente chegar no horário, né? Vamos orar às 18 horas aqui, meia hora antes. Precisa se programar. Se a gente não cuidar disso, nunca vai acontecer, né? Se a gente não zelar por aquilo que é importante, não vai acontecer. O horário das refeições, talvez, coisa simples que precisa voltar. Quando sentar ali, vamos sentar junto, vamos orar, aproveitar esse momento para falar com Deus. Pode passar? Mais um? Então, fique aí com esse esquadro, essa coroa, essa ferramenta. E vamos para as aplicações e terminar. Hebreus, lê comigo de novo esse texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Tem aqui três papeizinhos. Profeta, com o texto e escrito mensageiro, embaixo. Tem outro aqui de sacerdote, com o nosso Wi-Fi aí. E tem um de rei. O que você vai fazer? Um dos três, você vai pegar e vai colocar no seu bolso, na sua carteira, na sua Bíblia, onde você quiser, para você lembrar assim, o que eu estou mais precisando, eu, como pessoa, estou precisando ouvir mais a Deus. Então você vai pegar o de profeta, com a ideia de que o que você, dessas três áreas, está mais carente. Eu preciso voltar a ouvir mais seriamente a mensagem de Deus. Jesus, como profeta, tem coisa para me falar e eu não estou dando ouvidos. Tá? Ah, não, eu estou precisando acertar minha vida, me reconectar com Jesus sacerdote. Essa ideia de me aproximar, acertar algumas coisas na minha vida, eu já sei. Não preciso ouvir, eu já sei. Preciso acertar e me reconectar e ter comunhão com esse Deus. Ou então, talvez, como rei. Eu preciso esse rei para dar uma arrumadinha, porque eu estou relaxado em relação às coisas que são prioridades e eu não estou deixando. Um primeiro papel que tem a ver com o que você acha que seria um bom investimento para essa semana. E um segundo papel, o que você acha que está ruim, que você deve fazer para os outros. Eu preciso ser mais profeta com as pessoas com as quais eu convivo. Deus me ajude nessa semana a trazer uma palavra de Deus, do céu, para alguém que o Senhor vai colocar no meu caminho. Ou então, eu preciso ser um sacerdote. Olha, tem alguém que eu sei que está precisando de um cuidado. Então, eu quero ser esse cuidante. E, ou então, eu preciso ajudar alguém com essa simbologia das ferramentas, né? Eu preciso ajudar alguém, talvez, aí em coisas bem práticas.
talvez essa figura de rei. Deu para entender? Você vai pegar um papel que tem a ver com o que você está precisando melhorar e um segundo papel com o que você vai investir essa semana para ser um desses três ofícios, funções, para alguém essa semana. Então, quem me ajuda aqui para carregar essas três coisas assim no braço e passar aí pelos bancos? Um braço assim já dá. Quem tem equilíbrio, quem consegue... Vou ter que chamar alguém? Felipe, você tem um braço grande. Caberia até uns cinco aqui. Me ajuda aí. Aí você faz assim, ou arruma uma bandeja, não sei. Aí cada um vai se servindo de dois, pensando em você e pensando no outro. Obrigado. Se você precisa de ajuda, a gente chama o de um, hein? Precisa? Não? Profeta, seja um porta-voz do céu, junto à sua família, seus colegas, os que cruzam o teu caminho, num PG, numa classe de criança, né? Sobe lá em cima. Como é que é essa mensagem para uma criança? Uma criança guarda as coisas, viu, gente? Você lança uma mensagem para uma criança, ela vai guardar. Ou então, como sacerdote, um cuidado, né? Como adolescentes, crianças, adultos são sensíveis a um cuidado especial num momento determinado. Jesus como sacerdote, você como sacerdote ou como rei, né? Facilitando as condições para que essa pessoa se aproxime de Deus. E os símbolos fazem sentido? Vai guardar? WhatsApp? Wi-Fi? E aquele negócio lá, como é que é? É ferramenta ou é configurações? Configurações? Pode ser ferramenta também? Hein, Aline? Você que está nesse ramo, pode ser ou não? Pode ser. Obrigado, Aline. Já... Guarda esse papelzinho até ele terminar aí. Faça uma oração aí silenciosa. Peça a Deus que essa semana seja diferente, né? Que você possa aí avançar em uma dessas três funções e ser uma dessas funções para alguém que com certeza está precisando. Eu ouvi uma frase dizendo que tem muito mais gente querendo ouvir alguma coisa de Deus do que pessoas dispostas a falar alguma coisa de Deus. Lembre-se disso. Tem gente querendo ouvir alguma coisa. Talvez ele não vai te pedir, mas ele vai ficar grato de ouvir alguma coisa da parte do céu. Vamos orar enquanto termina ali. Senhor Deus, nós te damos graças por esse tríplice ofício de Jesus, que assumiu essas funções que são tão necessárias para nós. Um Jesus profeta, um Jesus sacerdote, um Jesus rei. E obrigado porque temos esse Jesus que governa sobre as nossas vidas, que cuida de nós, que nos traz o que nós precisamos ouvir. Senhor Deus, que nós possamos viver plenos e cheios dessa segurança por ter o Senhor assim tão completo em nós. Mas ajuda-nos também a viver isso, essa realidade junto às pessoas que estão ao nosso redor, desde lá de casa até estudos, escola, trabalho, vizinhança. E nos dá, Deus, essa ousadia de vivermos esses papéis e que possamos ser parecidos com Jesus nesse sentido, Deus, sendo instrumentos nesse mundo que carece do Senhor e da Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém.